Prenda ela bem forte no seu peito. Coloque a sua outra mão sobre a sua cabeça. E repita após mim: nós destruímos todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo o nosso pensamento a fim de torná-lo obediente a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos, por favor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel.
É que se Deus ele for nos mostrar o caminho, nós vamos ficar com medo. Deus nos for mostrar a trajetória até a conclusão do propósito dele ter para nossas vidas, talvez muitos de nós vai desistir, porque o caminho é árduo, o caminho é estreito, o caminho é dificultoso. No meio do caminho a gente vai encontrar empecilhos, a gente vai encontrar barreiras que se levantam contra a gente, pessoas que se levantam contra a gente, o inferno inteiro se levantando contra a gente, mas Deus não perde o controle. Amém? Repita comigo, Deus não perde o controle. Deus não perde o controle, olha nenhum. E quando eu fui passando pelo livro de Ezequiel, eu comecei observando algumas coisas. E hoje, enquanto eu estava me arrumando para vir para a igreja, eu estava pensando que Deus poderia ter falado com Ezequiel enquanto ele estava lá em Judá. Da mesma forma que foi quando Deus começou a falar com Daniel. Esse dia eu estava estudando um pouquinho. Daniel tinha aproximadamente entre 15, estourando 18 anos, quando já estava lá na casa do rei da Babilônia, numa responsabilidade gigantesca, e não se curvando diante da estátua, sendo ali jogado, os jovens sendo jogados na cova dos leões, ele obedecendo a ordem de Deus e orando 3 vezes ao dia. E eu pensando comigo, Deus poderia ter falado com Daniel enquanto ele estava julgado. Deus poderia ter falado com João enquanto ele estava com ninguém em liberdade, não é? Mas só que foi no final da vida, já aprisionado na ilha de Patmos, né? É que Deus vai e revela para ele o fim dos tempos, o Apocalipse, né? Falando lá da época vindoura, mas o homem estava preso, ele estava aprisionado. Se Deus fosse nos contar a trajetória, até o propósito que ele tem para nós, talvez nós falaríamos: Deus, não, eu não quero, manda outro. E às vezes acontece isso. Acontece que Deus não fala, mas nos leva. Deus não fala, mas nos leva. É Ele que nos conduz. Para a gente chegar a pastos verdejantes, a gente vai ter que passar primeiro pelo quê? Pelo vale. Pelo vale da sombra da morte. Só que o interessante é que quando o salmista fala sobre o vale, ele ainda que eu passe, né? Mas ele não fala assim, né? Eu não vou morrer. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, por quê? Estás comigo. Deus não perde o controle, irmãos. Deus não perde o controle. E quando eu li o livro de Ezequiel, e quando eu me deparei nesse texto do versículo de número 24, o Senhor começou me mostrando assim que uma hora Deus falou com ele enquanto ele estava na beira do rio, outra hora Deus falou com ele enquanto ele estava lá no vale, no versículo, capítulo 37, do vale, no capítulo 1, na beira do rio, e agora no capítulo de número 3, Deus fala para ele, fala para ele assim, olha, vai e entra dentro da sua casa e se fecha lá, lembrando que eles estavam ali numa ameaça inimiga, o inimigo estava chegando ali. E por que que Deus fez isso, coisa que ao tirando ele de um lugar para o outro, falando com ele de lugar diferente? Isso que eu fiquei um pouco pensativo. Talvez para tirar Ezequiel da zona de conforto dele. Não estou falando que foi isso, mas é uma possibilidade. Tirar ele da zona de conforto. Tá? Porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente começa a aprender mais, a gente fica mais amadurecido nas nossas experiências com Deus. Zona de conforto não traz crescimento. Zona de conforto não traz maturidade. Então, muitas vezes, Deus vai nos mover de posição, de um lado para o outro, dentro do propósito dele, para cumprir aquilo que ele tem para nossas vidas. Se for preciso, ele vai nos permitir para o exílio, como aconteceu com esses homens. Se for preciso, ele vai nos conduzir no meio do deserto. Se for preciso, vai ter uma cova. Se for preciso, vai ter uma fornalha. Se for preciso, vai ter oposição, mas Deus não perde o controle. Eu parei isso, ficou martelando, por que que Deus não falou com ele, aonde ele estava desde o primeiro momento, e Deus ficou movendo ele de um lado para o outro, e eu comecei a entender que se move isso, Deus falando comigo, que se move de um lado para o outro, são as circunstâncias que nós passamos. que nós enfrentamos. Eu comecei falando aqui que nem todo dia vai ser bom, nem todo dia vai ser legal, nem todo dia o sol vai estar brilhando. Vai ter dia que vai estar chovendo, vai ter dia que a gente vai estar triste, vai ter dia que a gente vai estar mal, vai ter dia que a gente não vai querer sair dentro de casa, mas Deus não perde o controle. E Ele nos move no meio dessas circunstâncias. Se for preciso, para de alguma forma nós crescermos, Ele vai nos mover. Se for preciso, de alguma forma nós amadurecemos, Ele vai nos mover. Se for preciso, para salvar um, Ele vai nos mover. Se for preciso, para nos tirar da nossa zona de conforto, Ele vai nos mover. E quando eu falo aqui em zona de conforto, é realmente na posição de conforto, onde você acha que está bom, onde você acha que aquilo que você faz já é o suficiente, onde você acha que aquilo que você está fazendo para o reino já é bom, já está legal até aqui. Então Deus vai fazer o quê? Vai começar a nos mover nas circunstâncias, para nos tirar da zona de conforto. É uma enfermidade aqui, é um problema ali, é um aperto de cá, é um chacoalhão do outro lado, para te levar até o propósito dele. Zona de conforto não traz crescimento. Repita, zona de conforto não traz crescimento. E Deus não quer zona de conforto para os seus filhos. A palavra diz que a semente, quando for lançada na terra, se ela não morrer, ela não produz nada. Não é isso que a Bíblia fala? Não é isso, irmão? Amém, amém? Então, se for preciso para que brote, para que gere algo em nós, Ele vai nos matar. Nos matar no sentido de nos apertar de verdade. Agora imagine uma semente quando é lançada na terra. A gente joga a semente ali, tampa ela e ó, dá uma batidinha para ter certeza que ela está ali embaixo, né? Não é isso que a gente faz? Jogou, deu uma batidinha, né? Agora imagine a pressão que ela tem que exercer na areia que está em volta dela, na terra que está em volta dela. Isso impede ela de crescer? Se ela não estivesse dentro da terra, ela não ia produzir o que ela precisa produzir. Muitas das vezes, Deus vai fazer isso com você. Vai te, ó, apertar, te espremer, para tirar de você aquilo que você tem de melhor. Aquilo que é o propósito dele para você, meu Deus. Amém ou não amém? Talvez Deus tenha movido o profeta de um lugar para o outro, de um lado para o outro, para falar com ele que era um lugar somente escolhido e reservado por Deus para ele. Não é isso? Para talvez fortalecer o profeta, para talvez renovar o profeta, para talvez orientar o profeta. E antes disso tudo, no final que a gente leu aqui, no versículo de número 24, Deus fala que tira ele da vista de todo mundo e esconde ele. Olha, vai para dentro da sua casa e se fecha para dentro. Porque naquela hora não era vista mais de ninguém. Era só Ezequiel e Deus. Se tranca dentro do seu quarto. Quem se lembra de alguém que falou isso aí? Eu lembro. Jesus Cristo falando, Mateus, no capítulo 6, versículo 6, olha só, quando você for orar, vai para dentro do seu quarto, fecha sua porta e olha o Pai que está em secreto, e isso é o Pai que te vê no secreto, recompensará. Isso diz a Bíblia. Então Deus tira o profeta da vista de todo mundo para que ele ficasse somente à vista de Deus. É aquele dia que você não quer falar com ninguém, mas que você só ora e chora. É naquele dia, naquele momento, que você não quer atender ligação nenhuma, que você não quer responder mensagem nenhuma, mas que você sabe que você precisa orar, você sabe que você precisa falar com Deus, porque se você não fizer isso, aí você morre de verdade. Mas Deus te esconde para preservar a sua vida, para preservar o teu chamado, para preservar aquilo que Ele tem para você. É lindo, não é isso? Por isso que Deus nos move diante das circunstâncias. Por isso que Deus permite, nos leva no meio das nossas tribulações, daquilo que nós enfrentamos, daquilo que nós passamos. Se eu for perguntar quem está passando por um problema aqui, todo mundo vai levantar a mão, porque todo mundo sempre está passando por um problema. Só que a gente precisa enxergar e entender, e como eu falei no começo aqui, dar o comando para a nossa alma, dizendo: Deus não perde o controle. Deus não perde o controle, irmão. Ele nos move de lugar por causa do ambiente que nós estamos. Talvez ali não é o momento, Deus não quer falar com você ali, por isso que Ele te esconde. Ele nos move de lugar por causa das pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas vezes aquilo que Ele quer falar é com você, e só com você e com mais ninguém. Então por isso que vai ter provação que só você vai enfrentar, e que não adianta pedir ajuda, ninguém vai te ajudar, porque Deus fala, deixa eu me espremer, deixa eu apertar. Na circunstância Ele vai fazer isso. Eu cheguei em casa terça-feira, eu estava assim com a mente explodindo. Eu peguei a mão de Vanessa. Vem cá, Vanessa, rapidinho. Tem que ser rápido. Eu peguei a mão de Vanessa, conversando com ela, falando com ela, falei, filha, pelo amor de Deus, ora por mim. As duas, Vanessa, ora por mim, ora pela minha mente. Eu não estou aguentando, está explodindo. Calma, respira. Não foi? Ela, fica em casa. Eu falei, vou ficar em casa. Hoje eu vou ficar, hoje eu não vou. Mas eu não avisei ninguém, não tem problema. Eu falei, então tá bom, vou ficar em casa. Mas eu entendi que era esse o meu momento. Deus me movendo diante das circunstâncias para de alguma forma falar comigo e produzir algo em mim. Ainda não cheguei na conclusão do que é. Mas eu sei que Ele não perde o controle, irmãos. Quando tu, na canção não fala assim, quando tudo, né, está ao meu redor, nos seus braços me seguram. Não é isso que diz a canção? Eu creio que nos momentos de maior dificuldade que nós estamos enfrentando, o Senhor está conosco, irmãos. Nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos sustentando. É por isso que você está aqui agora. Glória a Deus por isso. E Ele nos move também por nossa própria causa. Mais uma vez, lembrando da zona de conforto. E quando Deus nos esconde, eu entendo que há algo tremendo que pode acontecer no lugar secreto, onde estamos só nós e Deus. Eu me recordo que, na minha adolescência, eu já contei para algumas pessoas, né? Meu processo de aprendizado de violão, aquela coisa, aprender a tocar e tal. E eu me lembro de ter sonhos. E nesses sonhos, durante esses sonhos, eu ouvi canções. E eu acordava de madrugada e eu pegava, anotava, não tinha, na época não tinha acesso ao celular. Fui ter celular com 18 anos quando fui pro quartel, que doideira. Não tinha acesso ao celular, tinha essa facilidade, então tinha que anotar na hora, senão eu esqueci, então eu pegava, anotava, e algumas delas a gente chegou a cantar aqui na igreja, algumas coisas e tal, mas eu me recordo de uma vez que eu fui numa igreja, um pastor chamado Pastor Severino, lembra, pai? Pequenininho, e Deus usava ele de uma forma assim, tão grande, a igreja dele era um cajueiro, e eu me recordo dele falar bem assim, olha só, quando você for dormir, não se esqueça do papel e a caneta. Aí eu parei, olhei para a cara dele e falei assim, porque Deus está te dando letras, Deus está te dando canções, e se você não anotar, você vai esquecer. Porque era aquele meu momento secreto com Deus. Era quando eu me trancava no quarto, quando eu pegava o violão, eu cantava lá uma coisa assim, né, isso na hora. Eu queria aprender a tocar. Mas aquilo ali fluía canções, era Deus falando comigo. Hoje eu já entendo que Deus me levava para outro lado. A hora que eu me coloco no secreto, a hora que eu fico quieto, que eu abro a palavra e que eu começo a ler a Bíblia, e a minha intenção é: o que o Senhor quer falar comigo essa manhã? Nesse momento, Deus traz coisas lindas ao meu coração e que eu sempre tenho compartilhado com vocês. Mas quando eu vejo dessa forma, Deus, Ele sempre nos move diante das circunstâncias, para nos mostrar que nós não mandamos em nada, que nós não fazemos nada, nós não temos poder algum para fazer nada. Quando nós, uma vez, entregamos a nossa vida nas mãos dele, é ele quem tem o controle. Então ele vai passar pelo vale, ele vai entrar no fogo, ele vai entrar na fornalha, ele vai entrar debaixo da água com a gente, aonde quer que nós precisarmos ir para atingir o propósito, ele vai estar conosco, até nessa situação difícil que vocês estão enfrentando. Amém? Deus nos tira do nosso conforto, nos leva a lugares que são nós, nos muda a nossa direção e depois Ele nos esconde. Para que nos esconde? para falar de uma forma mais íntima com a gente, se revelar. Se revelar a nós e revelar a nós ser Deus ocultos. E tudo isso pode ser uma forma linda de cuidado de Deus, uma forma linda de proteção de Deus para conosco. Porque muitas das vezes, se ele não nos movesse dessa forma, né? Como eu falei de Ezequiel, ora no vale, ora beira do rio, ora dentro de casa. Se Deus não fizesse isso, nós não resistiríamos ao processo por inteiro. Então ele vai nos mover e algumas vezes vai nos esconder. Ele fez isso com Elias. Elias andava para um lado e para o outro. Se você for pegar o livro do Gênesis, você vai ver Elias pregando, andando por toda Israel, falando da palavra. Só que chega um momento que Deus vai e esconde Elias, esconde mais junto com Elias, mais 7 mil. Se você for olhar no livro de Salmos, Salmo 17, Salmo 31, Salmo 64, Salmo 91 e diversos salmos, você vai ouvir: Deus esconde, o Senhor me escondeu, eu me escondi, o Senhor me escondeu. Porque é a maneira de Deus trabalhar conosco. Ele vai nos mover em determinados momentos, ele vai nos esconder, ele vai nos guardar, ele vai nos proteger, porque o propósito vai ser sempre maior do que aquilo que nós estamos enfrentando agora. Dói, irmãos, dói. Dói, irmão, estou perguntando. Dói, dói muito, mas é necessário. É necessário. E Deus tem sempre o propósito de nos esconder e nos mover, principalmente o propósito maior nos nossos problemas e nas dificuldades que nós enfrentamos. Mas só que nesse meio de turbilhão, nesse turbilhão todinho que você pode estar vivendo entre Deus te movendo de uma situação para outra e até mesmo no momento em que você pode não estar entendendo o porquê de algumas situações, eu gostaria de te pedir uma coisa. Calma. Isso mesmo, tenha calma. Foi isso que na terça-feira eu falei para mim, enquanto eu estava em casa sozinho. Deus, calma. Tenha calma. Tenha calma. Calma para resistir, Deus. Você precisa ter calma. Você precisa ter calma para suportar, Deus. Você precisa ter calma para poder se aquietar. Deixa Deus preservar a sua vida. Deixa Deus preservar a sua mente. Deixa Deus preservar o seu coração. Deixa Ele te mover aonde quer. Mas tenha calma e confie no processo de Deus na sua vida. E é isso que eu gostaria de pedir para você hoje. Tenha calma. Se Deus não perde o controle, confie naquilo que Ele está falando contigo. Se Deus não perde o controle, tenha calma. Entregue as suas preocupações a Ele, porque Ele está cuidando de você. Tenha calma. Entregue o controle da sua vida para Ele. Tenha calma. Faça como eu falei com a Vanessa. Entregue a sua mente ao Senhor. Peça, Senhor, guarda a minha mente nesse momento. Tenha calma. Peça para o Senhor aquietar o teu espírito, aquietar a sua alma. Tenha calma, querido. Calma, mas calma como? Calma em Deus. Porque eu preciso crer. Eu preciso crer que quando eu realmente entrego a minha vida, quando eu realmente eu falo, Senhor, eu preciso confiar no Senhor. Eu tenho que ter calma para entender que o meu tempo não é o tempo dele, o meu caminho não é o caminho dele. Aquilo que eu quero muitas vezes pode não ser a vontade dele. Então, se eu acalmo, se eu me aquieto, se eu fico em silêncio para ouvir a voz de Deus, de alguma forma, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração. E é isso que eu gostaria de pedir: você calma, porque eu posso não saber qual é o momento que você está passando, qual é o vale, ou de que forma Deus está te movendo no meio dessa situação todinha. Mas para você, sendo muito sincero, pouco importa eu saber. A sua alma, o seu espírito precisa entender que o Senhor não perde o controle. É isso que você precisa entender. Você não precisa se preocupar em, fulano sabe, meu outro não sabe, se canta, não. É bom falar, é bom externar, é bom, alivia o nosso espírito, não alivia? A gente não traz uma paz quando a gente às vezes bota algumas coisas para fora? É bom falar isso, mas não traz a solução completa para os nossos problemas. A solução completa está em quando nós conseguimos descansar em Deus. Diante das dificuldades, diante das situações, independente daquilo que estivermos passando, tenha um pouco de calma. Aquiete-se. Acalme. Confie no Senhor.
Eu gostaria que você abrisse a Bíblia.
Então, projeta para mim aqui, Neto, por favor.
Salmo 9.
Tiver lá.
Enviei. Salmo 9.
Está ligado?
Verso 10. Olha o que ele diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Olha só aí: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Leia isso para você, vai. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. É a palavra que diz isso, irmão, não sou eu. Esse é o tipo de comando que eu tenho que dar para a minha mente, que eu tenho que dar para o meu espírito. Olha só, os que conhecem o nome do Senhor confiam no Senhor, então eu confio, porque eu conheço o Senhor. Eu conheço o Senhor e sei que Ele jamais, jamais, jamais vai me abandonar.
Joga para mim Salmo 31, verso 14.
Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo: tu és meu Deus. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo: tu és meu Deus. Repita comigo: eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo:
tu és meu Deus.
Diga isso para a sua alma, querido. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo: tu és meu Deus.
Aleluias. Isaías, né? Isaías, capítulo 12, verso 2.
Olha só, Deus é a minha salvação. Terei confiança, olha só, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Deus é a minha salvação e terei confiança, não temerei, irmãos. Aleluia. João 14, né? Verso 1. Aleluia. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus e creiam também em mim. Sabe por quê, irmãos? O nosso coração está muito perturbado. O nosso coração está muito abalado, muita notícia ruim ao mesmo tempo. É muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente olha para as notícias, é pai matando filho, é filho matando pai, é gente que morreu em acidente, é um que ficou doente, é uma coisa, é outra, é aquela coisa todinha, o mundo está todo o tempo nos pressionando, o tempo todo. Ei, calma! Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia em Ele. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Salmo 112, né? Verso 6. Salmo 102, 6, 7, 8. Olha só: certamente o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Verso 7: não temerá as más notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. Verso 8: o seu coração está seguro e nada temerá. O seu coração está seguro e o quê?
Nada temerá.
No final, verá a derrota dos seus adversários. Olha só, é a palavra, irmãos, é a palavra quem diz isso, irmãos, é a palavra quem diz. Isaías 20, 26, né? Por favor, verso 4: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. É isso, irmãos, que a gente precisa entender todos os dias. É fácil? É fácil?
Não.
Mas não é impossível, irmãos. Não é impossível. Não é impossível. A Vanessa, ela tem uma estratégia lá em casa muito interessante. Diante de algumas situações que acontecem lá em casa, e a gente chegou num consenso que a gente não pode falar qualquer coisa dentro da nossa casa, e muito menos para as nossas filhas, para as nossas crianças. E
o dia, eu falo assim, com certeza é muito mais estressante para ela do que para mim dentro de casa, lidando com as crianças. O que, que ela fez? Ela escolheu diversos versículos da Bíblia, anotou na folha e saiu colando dentro de casa. Em cima da pia tem um versículo, na reta do banheiro tem outro, dentro do nosso quarto tem outro, na porta tem outro. Cheio de papel colado em casa. Se você entrar na parede da casa, é papel mesmo. Depois você manda as fotos nesse do grupo da igreja, o pessoal vê. Mano, cheio de papel colado em casa. Porque quando o nosso coração começa a tremer, a gente olha para os versículos. Quando a nossa mente começa a se turbar, a gente olha para os versículos e começa a declarar eles. Quando a nossa boca quer amaldiçoar, a gente olha para os versículos e começa a declarar bênção. É uma grande maldição. E é assim que funciona em casa. Foi a nossa estratégia, melhor dizendo, a estratégia dela, para que a boca dela só saia palavras de bênção e não palavras de maldição. E muitas vezes, enquanto Deus está nos movendo de um lado para o outro, dentro do propósito dele, a gente fica meio temeroso e pode correr o risco de falar demais ou até falar de menos ou titubear na fé. Coloca para mim Isaías 41:10 também, por favor. A gente precisa entender que ele está conosco. Olha o que o texto diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou com Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a destra da minha justiça. Deus está com você. Você crê nisso? Amém? Deus está com você. Você crê nisso? Aleluia. Salmo 25:12. E por mais, você precisa acreditar, você precisa crer que o Senhor está com você, te conduzindo nesse emaranhado de decisões e problemas. Olha só, quem são esses que temem ao Senhor? Ele os instruirá no caminho que devem seguir. É o Senhor quem nos conduz no meio das dificuldades, no meio dos problemas. Esse salmo está falando que é o Senhor quem nos guia. Aonde Ele nos guia, irmãos? No vale, no beiro do rio, escondido dentro de casa, dentro do deserto, em vários lugares, em várias situações, no desemprego, na morte, na depressão, na opressão. Ele está nos guiando, nos guardando e nos livrando. E algo que o Senhor falou comigo é: qualquer lugar vale a pena quando se está com Deus. Qualquer lugar, qualquer lugar vale a pena quando se está com Deus. E qualquer situação, por mais crítica que seja, é favorável quando se está com Deus. Romanos 8:28 diz o que? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O desemprego, a fome, a angústia, a perseguição, de alguma forma isso vai contribuir para o seu bem, para o seu bem. Então, mais uma vez, acalma sua alma. Fica calmo. Deus está contigo e está cuidando de tudo. Joana, vem cá me ajudar, Joana, por favor. Eu queria que você guardasse essas verdades dentro do seu coração. Projeta aí, Salmo 31:14. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo: tu és meu Deus. Aleluias. Aí, essa semana, quando eu estudava a palavra, eu até mandei para alguns irmãos uma letra de uma canção muito antiga. Não vou falar que é muito antiga, não, que ela é do tempo de Vanessa. Por isso que ela não é antiga, não. Calma. Vem cá me ajudar a cantar? Vamos ver, vou botar no estreito agora. Nem sei se ela lembra a música. Hã? Não é antigo, irmãos. Não é antigo. Projeta aí, Neto, minha canção. Olha só o meu filho, que capaz. Eu posso ouvir um glória a Deus?
Glória a Deus!
Isso! Dá uma fã, só me ajuda botando a letra já dentro. Vamos lá.
Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre leva muito bem. E de ti não me esqueço também.
Deus abençoe.
sobre a sua vida. Vamos estar recebendo.